Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Nesta segunda-feira, 2 de maio, foi o dia em que o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, foi morto por forças especiais americanas. Foi em 2011. Foi também o dia em que a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. A capital alemã, Berlim, rendeu-se a forças soviéticas e em Itália, tropas alemãs renderam-se a tropas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Isso foi em 1945. Hoje, lá fora, aqui na capital americana, 23 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Alemanha, a maior economia da Europa, disposta a proibir importação de petróleo e gás da Rússia. Esforços para mais evacuações de Mariupol foram suspensos. O secretário-geral da ONU apela a regimes militares na África Ocidental para entregarem o poder a civis. Como sempre, primeiro os 30 minutos dedicados à Angola. Uma delegação americana de alto nível vai a Luanda. Professores universitários decidem esta semana se vão ou não regressar à greve. Sindicalistas denunciam situação péssima dos trabalhadores angolanos.
Há uma perseguição permanente e regular dos sindicatos. Há ameaças. Eu há dias recebi uma ameaça telefónica de morte, que o meu tempo está a chegar.
O MPLA refuta acusações da oposição de que eleições estão a ser marcadas por irregularidades.
Parece um jogo em que uma das equipas já sabe que vai perder e começa a lançar farpas ao árbitro para justificar antecipadamente a sua derrota.
Fique connosco para ouvir os pormenores, reações destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Vamos começar com uma notícia que acaba de nos chegar. O governador da cidade ucraniana de Odessa, na Ucrânia, disse que um míssil atingiu hoje a cidade, registando-se mortos e feridos. De momento, não há mais pormenores. Entretanto, dois destacados membros do governo alemão disseram que o país está pronto a apoiar uma proibição imediata à importação de petróleo russo, afirmando que a maior economia da Europa tem capacidade para fazer face a faltas de combustíveis e aumento dos preços. Trata-se dos ministros das Finanças, Christian Lindner, e o da Economia, Robert Habeck. Os ministros da Energia da União Europeia vão reunir-se de emergência para decidir sobre uma posição comum sobre a exigência de Moscovo para que os países que compram gás à Rússia efetuem o pagamento em rublos. O portal Político disse que o ministro italiano da Energia afirmou que os países europeus que compram essa energia devem poder provisoriamente efetuar esse pagamento na moeda russa. A agência de notícias Reuters disse que a Comissão Europeia vai apresentar um pacote de novas sanções que incluem um embargo à compra de petróleo russo, com possíveis exceções para alguns países. Atualmente, a Rússia fornece 40% do gás usado na União Europeia e 26% das suas importações de petróleo. Entretanto, esforços para evacuar mais civis da devastada cidade portuária de Mariupol sofreram atrasos e centenas de pessoas permanecem encurraladas na fábrica de aço de Azovstal, onde continua a resistência. Durante o fim de semana, houve um cessar-fogo que permitiu a cerca de 100 civis serem evacuados. Cerca de 2 mil soldados ucranianos permanecem encurralados no complexo fabril. Ontem, um rocket russo atingiu uma ponte de importância estratégica no estuário de Driester, na região de Odessa, no sudoeste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo disse então ter levado a cabo um ataque contra um aeroporto militar em Odessa, destruindo uma pista de aterragem e um armazém de armas e munições. Por outro lado, as autoridades ucranianas disseram ter destruído dois navios russos de patrulha no Mar Negro, num ataque levado a cabo com drones. Entretanto, o Departamento de Direitos Humanos da ONU disse que mais de 3 mil civis já foram mortos desde o começo da invasão russa no passado dia 24 de fevereiro. O governo de Israel convocou o embaixador da Rússia para protestar contra declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, que insistiu a ver nazis no governo ucraniano, embora muitos membros desse governo, incluindo o presidente, sejam judeus. Lavrov afirmou que o ditador nazi Adolf Hitler, que levou a cabo um programa de genocídio contra os judeus, tinha ele próprio origens judaicas. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita Yair Lapid descreveu as declarações de imperdoáveis e escandalosas. Israel tem até agora mantido uma posição de neutralidade na guerra na Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou às juntas militares no Burkina Faso, Guiné-Conakry e Mali para entregarem o poder aos civis o mais rapidamente possível. Guterres falava no Senegal no início de uma visita à África Ocidental e fez notar que não se pode discutir a situação socioeconómica na região sem se mencionar a guerra na Ucrânia e o seu impacto em África. Guterres avistou-se com o presidente senegalês, Macky Sall, que descreveu a guerra como uma tragédia humana que pode ter um impacto dramático nas economias dos países em desenvolvimento. O presidente da Tunísia, Kais Saied, anunciou a formação de um comitê para criar um novo governo e formar um referendo em julho. O presidente dissolveu o parlamento em março, quando os legisladores bloquearam as suas iniciativas para assumir poderes especiais. Pelo menos 8 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um edifício de 3 andares desabou em Lagos, a capital comercial da Nigéria. O edifício ruiu na zona de Abuta Meta. O colapso de edifícios é algo que ocorre regularmente na Nigéria.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com uma notícia aqui de Washington. O subsecretário de Estado americana Wendy Sherman vai visitar Angola na quarta e quinta-feira desta semana, no âmbito de um périplo que levará também à África do Sul, Gabão e França. A segunda figura da diplomacia americana vai ser recebida pelo presidente João Lourenço e vai se reunir também com o ministro das Relações Exteriores, Tete António, e outros altos funcionários para discutir o que aqui uma declaração disse serem interesses comuns, incluindo segurança regional, cooperação na defesa, prosperidade económica, boa governação e apoio aos esforços de vacinação contra a Covid-19. Nos encontros, em que estarão também presentes a secretária assistente para assuntos africanos, Molly Fee, e a diretora sénior para a África no Conselho de Segurança Nacional, Dana Banks, também serão abordados desafios económicos e relacionados ao clima na Bacia do Atlântico. Sherman vai manter também discussões com empresários e antigos alunos da Mandela Washington Fellowship, que estão envolvidos no empreendedorismo feminino e engajamento dos jovens. A visita da subsecretária de Estado ao continente, entretanto, começa hoje na cidade do Cabo, na África do Sul, de onde seguirá depois para Joanesburgo e Pretória. Ontem, como os ouvintes sabem, assinalou-se o Dia do Trabalhador, mas para os sindicatos não houve nada a celebrar. Sindicalistas consideram que os trabalhadores nunca viveram dias difíceis como agora. Um dirigente sindical disse que são constantes as ameaças feitas aos dirigentes sindicais, incluindo ameaças de morte. O governo diz que está a fazer tudo para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Manuel José.
A UNTA, uma das principais centrais sindicais angolanas, por albergar a maior parte dos trabalhadores do país, diz que a situação atual do trabalhador angolano, de uma maneira geral, é...
paupérrima. Portanto, em Angola, sobrevive o nível de vida do trabalhador. Péssima, exatamente. A cesta básica está alta e a precariedade se acentua cada dia mais.
Almeida Pinto, da UNTA Confederação Sindical, o executivo angolano, por intermédio da ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, disse ontem que o seu executivo está e vai continuar a promover iniciativas de fortalecimento do emprego no país, baseadas no aumento de postos de trabalho. Numa nota sobre o 1º de maio, a dirigente refere que o executivo coloca sempre a melhoria das condições de trabalho como ponto fulcral das suas concretizações. Almeida Pinto, da UNTA, Confederação Sindical, diz que isto não passa do papel.
Aquilo que não se fez durante 5 anos, não se fez até em agosto. Isso é utopia, isso é engano. Discursos vazios sem poder ter estrutura para se manter de pé. Lamentamos muito.
Outra central sindical, a CGCILA, através do seu presidente Francisco Jacinto, denuncia que em pleno século XXI ainda existe em Angola empresas a praticar trabalho de escravatura.
Nós temos empresas aqui estrangeiras de países asiáticos que estão a praticar escravatura. Os órgãos que têm a competência, atribuições de fiscalizar, tomar medidas, não fazem porquê? Porque essas empresas estão associadas aos angolanos. Alguns angolanos são aqueles que exerceram funções governativas e hoje se refugiaram no Parlamento.
Jacinto critica igualmente a atual legislação trabalhista.
Nós temos em vigor uma lei geral do trabalho, que é uma lei assassina, que não se compara a nenhum país. É atípica. O trabalhador deixou de ser visto como um trabalhador, passou a ser considerado como um servo. É porque da forma como hoje somos tratados, a nível, por exemplo, das empresas, o empregador pode dormir e sentir-se mal de noite e sonhar o mal contigo e chegar e dizer, olha, tu abandonas isso e vai-se embora. Isso não se vê em nenhum país.
O Executivo, na nota divulgada ontem, domingo, sobre o Dia do Trabalhador, a Ministra do Trabalho assegurou que os instrumentos de governação que constam da proposta de lei que revoga a Lei Geral do Trabalho é uma ferramenta impulsionadora para todos os operadores do direito e representa mais um passo para o reforço dos direitos dos trabalhadores. Os sindicatos dizem que a relação com a entidade patronal, que na sua maioria é o Estado, não é boa. Francisco Jacinto da CGCILA denuncia mesmo ameaças de mortes.
É uma perseguição permanente e regular. Os sindicatos não podem realizar greve. Há ameaças. Eu há dias recebi uma ameaça telefónica de morte, que o meu tempo está chegando. Hoje os sindicatos são vistos como autênticos inimigos, mais até dos partidos políticos. Primeiros inimigos do Estado, primeiros inimigos do regime.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta semana, mais precisamente na quinta-feira, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, o Sintes, deverá se decidir sobre se vai ou não regressar à greve. A greve dos professores foi suspensa a 30 de abril por um mês para se dar uma oportunidade a negociações. O Ministério do Ensino Superior angolano anunciou que os estudantes perderam 14 semanas letivas em consequência da greve dos professores, suspensa após 3 meses de paralisação, e espera que as divergências com os docentes possam ser dirimidas. A entidade ministerial, num comunicado tornado público, deseja que o retorno das aulas não sofra outra suspensão. Pede o empenho dos estudantes e professores para, citamos, recuperar o tempo perdido. Coque Mukuta.
Das 36 semanas letivas do ano académico 2021-2022, os estudantes universitários angolanos perderam 14 semanas letivas com greve dos professores, que pode crescer ainda mais caso os professores e o Ministério do Ensino Superior não cheguem ao consenso. Segundo Ivandra Fortunato, estudante da Universidade Agostinho Neto, a paralisação das aulas trouxe para os estudantes graves consequências e temem que o pior venha a acontecer.
Isso traz muitas consequências para os estudantes. Nós não estamos a cumprir o calendário escolar. Os estudantes não estão a cumprir com aquilo que estava previsto na grelha curricular para este ano. Sem contar que a essa altura os professores vêm com um monte de matérias num período de tempo muito curto, o que não facilita em nada a assimilação dos estudantes, porque estamos numa sobrecarga de matérias enorme e não temos tido tempo para assimilar todas essas matérias que nos têm sido incultadas de forma bruta.
Ladislau Silva, outro estudante, diz que uma das grandes consequências destas paralisações no ensino superior é os estudantes terem uma formação não sólida.
Ou seja, uma formação inconsistente, porque aquilo que aprenderam depois do retorno da greve não será suficiente, porque aprenderam num curto espaço de tempo.
Odete Malundo, outra estudante da instituição que paralisou por mais de 3 meses, diz viver em uma completa incerteza.
E estudar com greves é estudar com incertezas. Isso acarreta mesmo muitas consequências.
O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, disse, sem gravar entrevista, que a suspensão da greve por 30 dias entre 5 de abril e 5 de maio foi deliberado em Assembleia, mas a mesma pode ser retomada caso as autoridades não aceitem a nova proposta salarial. Para Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, as reivindicações dos professores são legítimas, mas têm afetado gravemente a vida dos estudantes universitários.
Em termos de aproveitamento, do ponto de vista social, do ponto de vista de ânimo, psicológico, os estudantes estão muito para baixo.
O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior rejeitou uma proposta de aumento salarial de 6%, aparentemente feita pelo executivo angolano. Kokimukuta, Luanda.
Obrigado, Kokimukuta. Ao nível escolar ou de educação, há um outro problema. A falta de infraestruturas, falta de professores, algo que o governo diz estar a resolver. O nosso correspondente na Uila, Teodoro Albano, disse que o número de crianças fora do sistema de ensino na província é ainda uma grande preocupação. Teodoro.
No município da Chibia, por exemplo, surgem informações de que são mais de 7 mil o número de crianças que estão sem estudar, uma realidade que, com mais ou menos números, se repete pelos demais 13 municípios. O administrador municipal da Chibia, Sérgio da Cunha Velho, faz uma descrição alarmante do setor.
192 salas correspondendo a 45 escolas de construção definitiva, 57 salas improvisadas, 56 salas provisórias e as demais funcionam ao ar livre, prefazendo 379. Quer dizer que nós ainda temos um déficit em termos de salas de aulas, um déficit em termos de educadores, de professores. Importa de igual modo referir que 12 escolas estão encerradas por falta de professores.
Apesar de reconhecer os investimentos até aqui feitos, sobretudo nos últimos 5 anos, no que tange à construção de infraestruturas sociais como escolas, o analista Oliveira Miguel vê outros elementos estranguladores que concorrem para o número de crianças fora do sistema de ensino, sobre os quais o governo deve pôr a mão.
Há casos, pessoas que não têm acesso à rede escolar porque não têm o BI, porque não têm a cédula, porque não têm dinheiro para poder frequentar a escola, porque há uma grande distância entre a comunidade e a escola, porque existem elementos culturais que servem também de barreira. Então, tudo isso são elementos que precisam ser trabalhados para se poder ultrapassar necessariamente essas dificuldades.
Para o Sindicato Nacional de Professores Simprof na Uila, os números de crianças fora do sistema de ensino traduzem bem o quanto o país está longe de colocar a educação onde merece. O secretário provincial de Simprof, João Francisco, defende nova abordagem nas soluções locais.
Uma questão de direção provincial desde delegação provincial. Esse fato que origina que tenhamos crianças fora do sistema de ensino, porque no município onde há um número elevado de crianças sem escolas, a administração municipal tem outra necessidade, tem outra prioridade.
O número de crianças fora do sistema de ensino é um problema que o MPLA acredita vir a ser ultrapassado em breve com a construção de escolas no âmbito do PIM e ingresso de mais professores. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, apelou aos seus militantes para levarem a cabo uma campanha eleitoral pacífica e rejeitou alegações da oposição que o processo eleitoral já está marcado por irregularidades. Falando num comício em Malanje, Luísa Damião manifestou otimismo quanto à vitória do seu partido, conforme nos diz o Isaías Soares.
Luísa Damião, que interveio no final de semana no lançamento da pré-campanha eleitoral, afirmou que a província é praça política do seu partido, que ocupa os 5 lugares na Assembleia Nacional desde o primeiro sufrágio no país.
Estamos plenamente convencidos que o povo de Malanje vai renovar o seu voto de confiança ao camarada presidente João Lourenço para que, com audácia e ambição, ele continue a realizar os anseios e as aspirações dos angolanos.
A vice-presidente do partido governante aconselhou os militantes, amigos e simpatizantes da organização a não replicarem as provocações e aos atos de intolerância política protagonizados pelos opositores e evitar insultos e a todas as práticas que ferem a convivência urbana e pacífica. Damião refutou:
a construção da narrativa da fraude é antiga e já não convence até aos menos atentos. Parece um jogo em que uma das equipas já sabe que vai perder e começa a lançar farpas ao árbitro para justificar antecipadamente a sua derrota. Mas isso a nós não nos admira, porque é típico daqueles que sempre advogaram que em África as eleições só são justas, livres e transparentes e credíveis quando você as ganha.
O professor Eduardo Hilário admitiu que as 5ª eleições gerais serão competitivas em Malanje.
Olhando bem para aquilo que são as coisas, o MPLA está em desvantagem. para quem está atento à evolução da situação econômica, política e não só social, sabe que o MPLA não tem nada para dizer isso, que vai conquistar, vai ganhar os 5 lugares em Malanje e ainda vai ultrapassar, vai recuperar votos perdidos.
O membro do secretariado provincial da UNITA, Jorge Zua, referiu:
se desta vez as eleições gerais decorrerem nos marcos da lisura e da liberdade, o MPLA provará isso mesmo que estou a dizer. O jogo será muito renhido e ele estará a remar contra a maré.
Isaías Trazimalães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também a frequência modulada FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia connosco em FM, e em FM, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português, contamos consigo.
E quando nós soubermos qual é o tema, vamos anunciá-lo e depois os ouvintes, se quiserem, podem mandar perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466, e aí também pode mandar a palavra desporto para duas vezes por semana receber os nossos bastidores do desporto. Recentemente, o presidente João Lourenço tem feito vários contratos por via do chamado ajuste direto, isto é, sem concurso público. Agora, o governo acaba de otorgar um contrato por ajuste direto de 1.000 milhões de euros para empreitadas de obras públicas do projeto de engenharia, fornecimento, construção, testes de sistema híbridos de geração fotovoltaica e expansão da rede elétrica para 60 comunas angolanas. A minuta do contrato para este projeto de engenharia e a expansão da rede elétrica, com novas redes de distribuição, compreende um total de 60 comunas nas províncias de Malanje, Bié, Moxico, Lunda Norte e Lunda Sul. João Marcos.
O inventor Cristóvão Tofo, que tem vindo a montar mini-hídricas em áreas atravessadas por rios, em Benguela, questiona os gastos em painéis solares e lamenta a falta de consulta pública. Um exercício em curso, por exemplo, em Moçambique, país também em transição energética.
Tem muitos custos. É a compra do material, é a manutenção desses equipamentos. Quem sabe mais ou menos o que quer dizer fotovoltaica vai conseguir perceber. Trabalha com acumuladores. Acumuladores é uma coisa com baterias, acumuladoras. Quando uma bateria entra em curto-circuito, todas elas, se não for urgente mudar, todas elas vão queimar. Porque a gente, quando diz que a energia está cara, nós temos que saber primeiro como é que essa energia é produzida. Porque não é igual uma energia hidráulica e uma energia, suponhamos, com grupos geradores. E a fotovoltaica também é quase igual ou superior ainda que os grupos geradores.
No plano político, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, abordado sobre o balanço do combate à corrupção aos olhos do governo, afirmou que estes contratos dizem o inverso.
Viram um contrato que foi assinado ontem, mais de US$ 1 bilhão sem concursos públicos. Isso é incentivo à corrupção, confessadamente com assinatura do chefe. Está tudo dito, eu não preciso falar, está aí a luz do dia.
Já o físico Carlos Pinto, professor universitário, membro do MPLA, minimiza as críticas, salientando que o executivo está comprometido com o desenvolvimento.
Visam promover o desenvolvimento e mais rápido atingirmos níveis de desenvolvimento que nos libertem da dependência da importação de bens de consumo e serviços. A eletrificação de um país é o elemento decisivo para a mudança da estrutura económica, daí que nós vemos com muito bons olhos estas iniciativas. E quando estamos a falar de energias verdes, elas têm o potencial de gerar grandes dinâmicas de emprego locais e que promovem o desenvolvimento local e combater as assimetrias.
consultado pela Voz da América, o assessor do Presidente da República para o setor produtivo, Isaac dos Anjos, disse que tinha de estar por dentro do despacho 100/22 antes de qualquer consideração. Benguela João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva vamos começar por fazer uma ronda pelo futebol europeu e começamos em Portugal, onde em teoria ainda não há campeão. Porto jogou em casa, bateu o Vizela 4-2. Sporting também jogou em casa, também ganhou 4-1. O que é que isto significa? Significa que o Porto mantém 6 pontos de vantagem sobre o Sporting quando faltam 2 jornadas, pelo que o Porto é praticamente campeão. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
O Sporting é um grande clube, ambiciona ganhar os títulos todos e o treinador não conseguiu levar a equipa a ganhar nem a Taça de Portugal, nem o campeonato. Portanto, o balanço, para mim, é sempre, volto a dizer, é sempre escasso.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Este ano não foi muito bem. Vai passar o título ao Porto, mas já tem garantido lugar na Liga Milionária, a Liga dos Campeões da Europa. Na vizinha Espanha, aí já temos campeona, Real Madrid tira o título a outra equipa de Madrid, o Atlético. Ainda faltam 4 jornadas, já ninguém apanha o Real, o que causou grande festa na capital ontem. Ontem, Real Madrid deu sova ao Espanhol, 4 batatas na capoeira sem resposta. Karim Benzema, ma Benzmena, marcou um golo, está no topo da lista dos melhores marcadores, com 26 golos, também já ninguém o apanha. A luta agora é pelo segundo, terceiro e quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Barcelona está em segundo com 66 pontos, Sevilha em terceiro com 64, Atlético em quarto com 61 e em quinto, ainda com possibilidade, está o Real Betis com 57. A Inglaterra, ainda com possibilidades remotas de ganhar um lugar que lhe dá acesso à Liga dos Campeões, está o Manchester United de CR7, Cristiano Ronaldo. Hoje, de frente ao Brentford, Manchester United está em sexto lugar, a 8 pontos do quarto qualificado, o Arsenal. No topo, a luta entre o Manchester City e o Liverpool, que ganharam, e City comanda com apenas 1 ponto de vantagem sobre o Liverpool. Aqui é renhido. Em Itália também é renhido. Milão ganhou a Fiorentina por 1-0. Inter bateu o Udinese por 2-1 quando faltam 3 jornadas. Milão tem 2 pontos de vantagem sobre o Inter. Tudo por decidir. Basquetebol americano, NBA, já se iniciaram as meias finais das duas conferências. Ontem, Milwaukee Bucks bateu à vontade o Boston Celtics 101-89 no primeiro jogo desta meia-final da Conferência Leste. Na Conferência Oeste, Golden State Warriors bateu pela margem mínima o Memphis 117-116 no primeiro jogo desta meia-final. Hoje temos Philadelphia-Miami e Dallas-Phoenix Suns. Amigo ouvinte, estamos prestes a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo hoje do Álvaro Lugero de Andrada. Em foco vai estar Moçambique, a questão dos raptos, que se tornou, vá lá, numa indústria em Moçambique. Agora parece que há acusações de magistrados envolvidos nesses raptos, que, portanto, de empresários ou familiares de empresários para a troca de resgate. Isso na nossa segunda meia hora a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. Eu vou-me despedir para já, desejando a todos os ouvintes a continuação de uma boa noite, mas continuem connosco, continuem com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 2 de maio, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade, o governador da cidade de Odessa diz que um míssil russo atingiu a cidade e que há mortos e feridos. Secretário-Geral das Nações Unidas apela aos militares na Guiné-Conakry, Burkina Faso e no Mali que entreguem o poder aos civis. Transmitimos em ondas curtas e em onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Para contactos com a redação central, tem o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Mais à frente, em Moçambique, em 2021, mais de 50 mil trabalhadores perderam seu emprego devido ao impacto da pandemia da Covid-19. Falaremos também sobre sindicatos e emprego neste ano, mas primeiro vamos às notícias com o João Santa Rita.
O governador da cidade ucraniana de Odessa disse que um míssil atingiu hoje a cidade, registando-se mortos e feridos. De momento, não há mais pormenores. Entretanto, dois destacados membros do governo alemão disseram que o país está pronto a apoiar uma proibição imediata à importação de petróleo russo, afirmando que a maior economia da Europa tem a capacidade para fazer face à falta de combustíveis e aumento de preços. Trata-se dos ministros das Finanças, Christian Lindner, e o da Economia, Robert Habeck. Os ministros da Energia da União Europeia vão reunir-se de emergência para decidir sobre uma posição comum sobre a exigência de Moscovo para que os países que compram gás à Rússia efetuem o pagamento em rublos. O portal político disse que o ministro italiano da Energia afirmou que os países europeus que compram essa energia devem poder provisoriamente efetuar esses pagamentos na moeda russa. A agência de notícias Reuters disse que a Comissão Europeia vai apresentar um pacote de novas sanções que incluem um embargo à compra de petróleo russo, com possíveis exceções para alguns países. Atualmente, a Rússia fornece 40% do gás usado na União Europeia e 25% das suas importações de petróleo. Entretanto, esforços para se evacuar mais civis da devastada cidade portuária ucraniana de Mariupol sofreram atrasos. Centenas de pessoas permanecem encurraladas na fábrica de aço de Azovstal, onde continua a resistência. Durante o fim de semana, houve um cessar-fogo que permitiu a cerca de 100 civis serem evacuados. Entretanto, as forças russas disseram que um rocket, por si disparado, atingiu uma ponte de importância estratégica no estuário de Trieste, na região de Odessa. O Ministério da Defesa russo disse ter levado a cabo um outro ataque contra um aeroporto militar em Odessa, destruindo uma pista de aterragem e um armazém de armas e munições. Por outro lado, as autoridades ucranianas disseram ter destruído dois navios russos de patrulha no Mar Negro num ataque levado a cabo com drones. O Departamento de Direitos Humanos da ONU disse que mais de 3 mil civis já foram mortos desde o começo da invasão russa no passado dia 24 de fevereiro.
O governo de Israel convocou o embaixador russo para protestar contra as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, que insistiu a ver nazis no governo ucraniano, embora muitos membros desse executivo, incluindo o presidente, sejam judeus. Lavrov afirmou que o ditador nazi Adolf Hitler, que levou a cabo um programa de genocídio contra os judeus, tinha ele próprio origens judaicas. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid, descreve as declarações de imperdoáveis e escandalosas. Tel Aviv tem mantido uma posição de neutralidade na guerra na Ucrânia.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou às juntas militares no Burkina Faso, Guiné-Conakry e Mali para entregarem o poder aos civis o mais rapidamente possível. Guterres falava no Senegal no início de uma visita à África Ocidental e fez notar que não se pode discutir a situação socioeconómica na região sem se mencionar a guerra na Ucrânia e o seu impacto em África. Guterres avistou-se com o presidente senegalês, Macky Sall, que descreveu a guerra como uma tragédia humana que pode ter um impacto dramático nas economias dos países em desenvolvimento.
O presidente da Tunísia, Kais Saied, anunciou a formação de um comitê para criar um novo governo e realizar um referendo em julho. O chefe de Estado dissolveu o parlamento em março, quando os legisladores bloquearam as suas iniciativas para assumir poderes presidenciais.
Pelo menos 8 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um edifício de 3 andares desabou em Lagos, a capital comercial da Nigéria. O edifício ruiu na zona de Abutimeta. O colapso de edifícios é algo que ocorre regularmente na Nigéria.
O Papa Francisco prestou homenagem aos jornalistas que morreram ou foram presos no desempenho das suas funções, defendendo a liberdade de imprensa e saudando aqueles que fazem a cobertura do que chamou feridas da humanidade. O Papa fez notar que amanhã se assinala o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e sublinhou que no ano passado 47 jornalistas foram mortos e mais de 350 presos. E depois das notícias, começamos uma série de reportagens. Em Moçambique, raptos voltam a marcar terreno na capital do país. 2 cidadãos de descendência indiana foram raptados na semana passada, voltando a elevar o sinal de preocupação da comunidade empresarial na capital moçambicana com ligação a homens ligados à justiça, como nos diz na seguinte reportagem William Mapote.
A mais recente vítima é um jovem de 20 anos de idade. Moçambicano, de origem indiana, continua em parte incerta e a polícia com a mesma resposta de sempre.
E nós, das diligências que vamos fazendo, e associados ao CERNIC, são para efetivamente conseguirmos trazer o mais rapidamente possível o esclarecimento deste fato criminal. É um fato criminal que precisa de alguma resposta das autoridades e nós estamos dedicados a isto.
Era Lionel Mochina, porta-voz da polícia ao nível da cidade de Maputo. No seu mais recente informe, a Procuradoria-Geral da República apontava para 14 processos levantados em 2021, correspondentes a perto de uma dezena de casos registados. O mais grave é que por trás deste tipo de crime há envolvimento de magistrados. Carlos Munjan é o presidente da Associação Moçambicana de Juízes. Dá mão à palmatória e diz que há tentativa de capturar o Estado pelo crime organizado.
O crime organizado tem de sequestrar o Estado, os defensores do Estado, designadamente o Ministério Público, os advogados e, em alguns casos, até mesmo juízes podem estar implicados neste tipo de criminalidade.
Ismael Nyakukwe é analista político e considera que a situação dos raptos no país atingiu um ponto completamente deplorável.
Quando magistrados estão envolvidos em raptos, é um sinal de podridão do sistema de justiça. É um sinal de que o sistema de justiça não funciona.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
E continuamos em Moçambique, onde hoje é feriado devido ao Dia Internacional do Trabalhador, assinalado ontem. Os moçambicanos, entanto, marcam este feriado hoje. Apenas em 2021, mais de 50 mil trabalhadores perderam o seu emprego. Este é um tema que nós vamos desenvolver aqui nesta emissão da Voz da América um pouco mais à frente, trazendo primeiro uma denúncia da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, a OTM Central Sindical, que acusa o governo de promover uma campanha de intimidação aos trabalhadores ao supostamente retardar o processo de sindicalização da função pública, como nos diz o Ramos Miguel.
O rosto da acusação feita na celebração do 1º de maio, Dia Mundial do Trabalhador, é o secretário-geral da OTM Central Sindical, Alexandre Mungwambi, que afirma não perceber a inércia do governo e do Estado moçambicano relativamente à sindicalização da administração da função pública. Para aquele dirigente sindical, a inércia não resolve os problemas da função pública, pelo contrário, agudiza-os, porque falta um interlocutor válido para a discussão e busca de soluções para as preocupações da massa laboral.
E optar por médios intimidatórios é criar um fosso nas relações laborais que era suposto que fossem harmoniosas.
Apelamos que respeitem a lei e deixem os trabalhadores gozarem dos seus direitos, conforme reconhecem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as convenções da OIT, a Constituição da República de Moçambique e demais instrumentos nacionais sobre relações laborais e direitos sindicais.
Mungwambi afirmou ainda que o governo e o patronato devem encontrar forma de mitigar o sofrimento dos trabalhadores moçambicanos e seus dependentes, porque disse os salários recentemente aprovados estão longe de fazer face ao elevado custo de vida. O patronato reagiu e disse que os salários aprovados são os possíveis no contexto de grandes desafios enfrentados pelas empresas.
Sempre a CTA estará
tanto ao lado dos trabalhadores, na prosecução dos interesses de produção e da produtividade, mas principalmente do bem-estar social dos próprios trabalhadores.
Entretanto, o analista Hilário Chacati concorda em absoluto com as reivindicações dos trabalhadores, mas diz que tudo se resolve com muito trabalho.
A questão do debate do reajuste salarial vai continuar a ser um grande problema em Moçambique se nós não evoluirmos para uma dimensão de produção e produtividade. Para mim, o desafio neste momento, o debate que temos que fazer é como é que nós podemos aproveitar grandes terras que esse país tem para sermos produtivos. O que é que nós podemos fazer com essas terras? O que é que nós podemos tirar como proveito desse estado que dá do Rovuma Maputo, temos uma costa, não é, rica em recursos. Como é que nós podemos transformar a nossa localização geoestratégica para servir aos estados de Interland, para sermos um estado de facto produtivo e ser um estado, portanto, que tenha grandes salários? Porque sem conseguirmos produzir, não podemos pedir ganhar grandes salários.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos a falar da precariedade laboral no país. Só em 2021, mais de 50 mil trabalhadores moçambicanos perderam o seu emprego devido ao impacto da pandemia da Covid-19. Para o movimento sindical, a pandemia veio agravar a precariedade do setor devido ao facto do Estado ser permissivo com os maus empregadores. Alfredo Júnior, desde Maputo.
Contas feitas pela Organização dos Trabalhadores Moçambicanos apontam para cerca de 50 mil postos de trabalho perdidos, indicou o sindicalista André Mangate.
Moçambique chegou a ter acima de 40 mil trabalhadores que perderam postos de trabalho. Há dificuldades no país, sim. Estamos a viver crises internacionais, sim. Estamos a viver a crise nacional, sim. Mas somos um país abençoado. Contudo, para ele dar certo, o que é que falta? Faltam políticas, faltam estratégias, faltam ações.
O pelouro de hotelaria e turismo foi um dos mais afetados, com os empregadores a recorrerem a violações da lei do trabalho para despedirem trabalhadores, denunciou Albino Mareleco, do sindicato do setor.
Há alguns empregadores desonestos que, quando os trabalhadores estavam nessa fase de suspensão dos seus contratos, contrataram outros trabalhadores eventuais em substituição daqueles que estavam em casa, pagando os salários abaixo do normal a esses trabalhadores eventuais.
A OTM Central Sindical refere que estas situações ocorrem devido à permissividade do Estado para com os maus empregadores, apontou Alexandre Mungwambi, secretário-geral da organização.
O país continua a desenvolver relações laborais pouco harmoniosas, onde, no geral, o patronato não cumpre com os seus deveres e é pouco sancionado. O papel fiscalizador do Estado e a penalização dos precarizadores da legislação laboral sempre foram questionados e o trabalho inspetivo é retirado de ser fraco, havendo situações em que este nem sequer tem mandato e capacidade de efetuar visitas de verificação de cumprimento da legislação laboral, tal é o caso do trabalho doméstico.
O governo reconhece algumas situações que levam à precariedade do setor laboral e o vice-ministro do Trabalho, Rolinho Farnella, apontou o diálogo entre os sindicatos e empregadores para melhorar as relações laborais.
Aprimorar cada vez mais e melhor aquilo que é a nossa relação de trabalho, aquilo que é a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das suas famílias.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos agora para Luanda, onde sindicalistas angolanos consideram que os trabalhadores nunca viveram dias tão difíceis como agora. Falo em trabalho escravo em pleno século XXI. Manuel José.
A UNTA, uma das principais centrais sindicais angolanas, por albergar a maior parte dos trabalhadores do país, diz que a situação atual do trabalhador angolano, de uma maneira geral, é...
paupérrima. Portanto, em Angola, sobrevive o nível de vida do trabalhador, péssimo exatamente. A cesta básica está alta e a precariedade se acentua cada dia mais.
Almeida Pinto, da UNTA Confederação Sindical, o executivo angolano, por intermédio da Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias disse ontem que o seu executivo está e vai continuar a promover iniciativas de fortalecimento do emprego no país, baseadas no aumento de postos de trabalho. Numa nota sobre o 1º de maio, a dirigente refere que o executivo coloca sempre a melhoria das condições de trabalho como ponto fulcral das suas concretizações. Almeida Pinto, da UNTA, Confederação Sindical, diz que isto não passa do papel.
Aquilo que não se fez durante 5 anos, não se vai fazer até em agosto. Isso é utopia, isto é engano. Discursos vazios sem poder ter estrutura para se manter de pé. Lamentamos muito.
Outra central sindical, a CGCILA, através do seu presidente Francisco Jacinto, denuncia que em pleno século XXI ainda existem em Angola empresas a praticar trabalho de escravatura.
Nós temos empresas aqui estrangeiras de países asiáticos estão a praticar escravatura. Os órgãos que têm a competência, atribuições de fiscalizar, tomar medidas, não fazem porquê? Porque essas empresas estão associadas aos angolanos. Alguns angolanos são aqueles que exerceram funções governativas e hoje se refugiaram no parlamento.
Jacinto critica igualmente a atual legislação trabalhista.
Nós temos em vigor uma lei geral do trabalho, que é uma lei assassina, que não se compara a nenhum país. É atípica. O trabalhador deixou de ser visto como um trabalhador, passou a ser considerado como um servo. É porque da forma como hoje somos tratados, a nível, por exemplo, das empresas, o empregador pode dormir e sentir-se mal de noite e sonhar o mal contigo e chegar e dizer, olha, tu abandonas isso, vai-se embora. Isso não se vê em nenhum país.
O executivo, na nota divulgada ontem, domingo, sobre o Dia do Trabalhador, a ministra do Trabalho assegurou que os instrumentos de governação que constam da proposta de lei que revoga a Lei Geral do Trabalho é uma ferramenta impulsionadora para todos os operadores do direito e representa mais um passo para o reforço dos direitos dos trabalhadores. Os sindicatos dizem que a relação com a entidade patronal, que na sua maioria é o Estado, não é boa. Francisco Jacinto da CGCILA denuncia mesmo ameaças de mortes.
Há uma perseguição permanente e regular dos sindicatos. Não podem realizar greve. Há ameaças. Eu, a dia, recebi uma ameaça telefônica de morte. Que o meu tempo está chegando. Hoje os sindicatos são vistos como utentes dos inimigos, mais até dos partidos políticos. Primeiros inimigos do Estado, primeiros inimigos do regime.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Cruzamos o Atlântico e chegamos a São Paulo, uma das cidades mais poluídas do mundo. O nível de poluentes no ar é tão grande que 70% das internações respiratórias são por causa da má qualidade do ar. Pesquisas indicam que, se nada mudar, 55 mil pessoas podem morrer por ano na cidade. Serão 18 mortes por dia se os níveis de contaminação do ar não recuarem até 2025, naquela que é a cidade onde está o coração da indústria do Brasil. Edgar Maciel.
De perto é quase imperceptível, mas de longe a poluição está presente na vida de quem vive em São Paulo. Por serem minúsculas, as partículas de poluentes entram pelos pulmões e conseguem alcançar a corrente sanguínea.
Eu vivi fora de São Paulo por 2 anos. Achei que tinha melhorado muito a minha rinite alérgica. E quando voltei, tudo voltou e eu acho que tem muito a ver com a poluição.
Nariz coça, garganta arranha também.
Cabeça também, dificuldade para dormir. Falta um pouco de ar, às vezes, é bem complicado.
São Paulo é considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. E essa poluição já causa mais de 4 mil mortes prematuras por ano. Mata mais que AIDS e tuberculose, por exemplo. E a principal causa está na frota de veículos.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que os poluentes não passem de 50 microgramas por metro cúbico. Mas na maior cidade do Brasil, esse número é o triplo.
Os tubinhos que levam ar da boca, do nariz até o pulmão, eles vão diminuindo de tamanho. Os bronquíolos, que são os tubinhos mais finos, eles têm 2 milímetros de diâmetro. Então, para uma poeira ou uma partícula, ela atingir, ela tem que ter menos que 2 ou 3 micras para chegar até o alvéolo. Então, essas micropartículas, elas chegam, elas irritam a mucosa, o tecido que reveste o pulmão, e pode provocar inflamação.
Segundo um estudo da Unicamp, a poluição do ar é responsável por 70% das internações de doenças respiratórias em São Paulo. 3 em cada 10 mortes também têm relação com a poluição.
ela piora desde a sinusopatia, de uma rinite alérgica, de gente que tem sinusite de repetição, como uma causa de bronquite. Ela também piora a asma. Então, os pacientes que têm asma e vivem em lugar com maior poluição ambiental, atmosférica, eles têm mais crise de asma, são mais internados, faltam ao trabalho, faltam à escola, têm maior dificuldade de controle da sua asma, têm uma relação importante com enfisema, com desenvolvimento da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, tem gente que nunca fumou na vida, mas apesar disso, tem o quadro de tosse, catarro, falta de ar, faz uma espirometria e mostra que ele tem uma obstrução que é irreversível e existe uma relação, sim, com a poluição atmosférica. Além da relação com câncer de pulmão, você vê que é uma grande gama de doenças e essas partículas, elas inflamam o pulmão e dessa inflamação, ela pode provocar uma inflamação no corpo inteiro.
E se nada for feito para mudar, como desligar o carro e deixar um pouco mais de tempo na garagem, o futuro, logo ali na frente, pode ser mais fatal.
Se os níveis de poluição continuarem os mesmos até 2025, estima-se que mais de 50 mil pessoas morram por ano na Grande São Paulo, o que equivale a 18 mortes por dia. Isso significa hospitais mais lotados e gastos milionários no sistema de saúde.
E não adianta fazer leis se elas não são cumpridas. Então, tem que realmente ter uma lei que restrinja e que ela seja aceita pelas pessoas, para essas leis serem cumpridas. E a gente entender a importância de manter uma mata ciliar ao redor de um rio, da gente tentar diminuir o consumo de gasolina e de diesel, E valorizar mais o transporte público, o transporte por bicicleta, não fumar, considerar esses comportamentos como inaceitáveis.
Na política americana, um possível influxo de milhares de imigrantes na fronteira sudoeste, no final deste mês, colocará uma pressão extraordinária no sistema, reconheceu o secretário de Segurança Interna, quem reiterou, no entanto, que a fronteira não está aberta. Ana Guedes.
As autoridades federais de imigração detêm diariamente cerca de 7 mil migrantes que tentam cruzar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, mas advertem que o número pode chegar a 18 mil diariamente se o governo decidir suspender um protocolo sanitário que obriga migrantes infectados com Covid-19 a ficarem no México. O protocolo, conhecido como Título 42, deve expirar a 23 de maio e a administração Biden já deu indicações de querer suspender o protocolo. No entanto, diz que vai respeitar a decisão de um juiz federal, na semana passada, de mantê-la em vigor até que seja analisado em outras audiências judiciais. O secretário da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse ao programa State of the Union da CNN que o seu ministério prepara-se há meses para lidar com o fluxo esperado de migrantes, embora reconheça a dificuldade em o fazer. Numerosos legisladores republicanos e democratas expressaram temores nos últimos dias de que os milhares de migrantes esperados na fronteira nas próximas semanas irão sobrecarregar as autoridades fronteiriças. Precisamos dos países ao sul para lidar com as fronteiras, disse Mayorkas. Como a situação está, e ele garante que os migrantes que tentam entrar nos Estados Unidos são expulsos sob o protocolo Título 42 ou são colocados sob processos de fiscalização de imigração e obrigados a apresentar-se aos tribunais que vão decidir se podem ou não permanecer nos Estados Unidos, disse Mayorkas. O programa Fox News Sunday revelou que cerca de 86% dos migrantes aparecem para as suas audiências agendadas nos tribunais de imigração. Ao longo dos anos, milhões de migrantes colocados em liberdade nos Estados Unidos permanecem por anos no país, embora pese sobre eles a ameaça de serem presos e deportados. O secretário de Segurança Interna disse à CNN que os migrantes não devem colocar as suas vidas em risco nas mãos de contrabandistas que exploram as suas vidas com o mero propósito de lucro. Na cadeia da televisão Fox, Mayorkas reiterou que o objetivo do governo Biden e garantir que tenhamos caminhos seguros, legais e ordenados para que os indivíduos possam acessar o nosso sistema legal. Somos contra a migração irregular, concluiu Mayorkas.
Continuo a acompanhar a Voz da América. No Zimbábue, as autoridades dizem que mais de um terço das meninas se casam antes dos 18 anos de idade. Em algumas áreas, mais da metade são menores. Defensores dos direitos elogiam uma nova lei que criminaliza o casamento infantil pela primeira vez. Portia Nomhula, de 19 anos de idade, é da área de Mbaire, perto da fronteira do Zimbábue com a Zâmbia e Moçambique. Ela diz que foi estuprada aos 15 anos de idade quando voltava da escola para casa. Engravidou e depois foi forçada a se casar com o agressor.
O nosso casamento nunca foi da minha vontade. Fui forçada pelos meus pais. Eu era muito brilhante na escola, mas a minha vida foi estragada pelos homens.
O caso dela não é incomum, dizem os defensores das crianças. Tipo João Goro é voluntário de uma organização de caridade.
A principal causa dos casamentos infantis aqui é que as crianças caminham longas distâncias até à escola, cerca de 12 ou 13 quilómetros em cada sentido. Então, uma criança abandona a escola e, como não há nada para fazer, marcenaria ou costura, ela acaba por se casar.
Defensores e grupos sem fins lucrativos trabalham com o governo para reduzir o casamento infantil em Mbaire, na província central de Mashonaland, onde mais de metade das meninas, 52,1%, se casam antes de completar 18 anos de idade. Mashaira Mamhada é coordenadora de desenvolvimento da juventude do Ministério da Juventude do Zimbábue, em Mbaire.
Estamos a fazer campanhas de consciencialização em encontros com esses como uma forma de reduzir o problema dos casamentos infantis. Fazemos essas campanhas com pais e meninas e ensinamos sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos.
Os líderes tradicionais são acusados de promover a prática ou de olhar para o lado. O chefe Shitsungu, um líder tradicional, afirma que os pais que casam seus filhos estão agora a ser multados.
Você leva uma criança para o hospital quando ela adoece. É um direito da criança. Por isso, reunimos-nos regularmente com os pais e, também, existem grupos não-governamentais a fazerem campanhas de consciencialização.
Juristas afirmam que uma nova lei que criminaliza o casamento infantil deve ajudar a combater o programa. Lorraine Mumba é da Organização Mulheres e Direito na África Austral.
Existiam lacunas e brechas em termos de quando exatamente uma pessoa se casaria legalmente. No entanto, é necessário que a lei de reforma criminal e de codificação introduza uma lei clara que estipule o casamento infantil como crime e também introduz diretrizes de condenação para perpetradores de casamentos prematuros.
Portia Nobhula espera que outras meninas não tenham que suportar o que ela teve de enfrentar. Os condenados sob a nova lei do casamento infantil podem apanhar até 10 anos de prisão, mas os defensores dos direitos das crianças continuam a pressionar por uma sentença ainda maior. E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar por fazer uma ronda pelo futebol europeu e começamos em Portugal, onde em teoria ainda não há campeão. Porto jogou em casa, bateu o Vizela 4-2. Sporting também jogou em casa, também ganhou 4-1. O que é que isto significa? Significa que o Porto mantém 6 pontos de vantagem sobre o Sporting quando faltam 2 jornadas, pelo que o Porto é praticamente campeão. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
O Sporting é um grande clube, ambiciona ganhar os títulos todos e o treinador não conseguiu levar a equipa a ganhar nem a Taça de Portugal, nem o campeonato. Portanto, o balanço, para mim, é sempre, volto a dizer, é sempre escasso.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Este ano não foi muito bem. Vai passar o título ao Porto, mas já tem garantido lugar na Liga Milionária, a Liga dos Campeões da Europa. Na vizinha Espanha, aí já temos campeona. Real Madrid tira o título a outra equipa de Madrid, o Atlético. Ainda faltam 4 jornadas, já ninguém apanha o Real, o que causou grande festa na capital ontem. Ontem, Real Madrid deu sova ao Espanhol. 4 batatas na capoeira sem resposta. Karim Benzema, Benzmana, marcou um golo, está no topo da lista dos melhores marcadores, com 26 golos. Também já ninguém o apanha.
já regressamos aqui na Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 2 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues é a nossa direção. Para contactos com a Voz da América, o número do WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão, um governador da cidade de Odessa diz que um míssil russo atingiu a cidade e que há mortos e feridos. Secretário-Geral da ONU apela aos militares na Guiné-Conakry, Mali e Burkina Faso para entregarem o poder aos civis. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Mais à frente iremos falar também sobre rádios comunitárias em Angola, uma lei que está a ser aprovada também ainda, a situação dos trabalhadores em Moçambique. Mas primeiro, em Cabo Verde, o governo disse hoje que vai gerir mês a mês a crise dos combustíveis e pediu contenção aos consumidores após mais um aumento dos preços, nomeadamente na gasolina e do gasóleo, de quase 9%. O diretor da Indústria, Comércio e Energia, Rito Évora, diz ser importante que o consumidor tenha a noção de que não estamos numa situação de normalidade e é por isso que é preciso que isso seja sinalizado em termos de consumo. Não podemos continuar a consumir de forma normal, como se não está a acontecer nada. Aquele responsável falava numa conferência de imprensa na cidade da Praia. Em comunicado, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia refere que a atualização dos preços máximos dos combustíveis, que é feita todos os meses, volta a levar em conta, tal como em abril, a suspensão temporária do mecanismo de fixação de preços dos combustíveis decidida pelo governo face à crise económica provocada pela guerra na Ucrânia. Os membros da Comissão de Acompanhamento da Crise Energética Mundial, criada pelo governo, esclareceram que se não fosse a suspensão temporária do mecanismo de fixação de preços por 3 meses, o aumento médio de todos os combustíveis seria de 16,1% em maio, muito acima dos atuais 5%. E em tempos de crise, a Organização dos Trabalhadores de Moçambique acusa o governo de promover uma campanha de intimidação aos trabalhadores ao supostamente retardar o processo de sindicalização da função pública. Este é um protesto a assinalar o Dia Mundial dos Trabalhadores. Ramos Miguel.
O rosto da acusação feita na celebração do 1º de maio, Dia Mundial do Trabalhador, é o secretário-geral da OTM Central Sindical, Alexandre Mungwambi, que afirma não perceber a inércia do governo e do Estado moçambicano relativamente à sindicalização da administração da função pública. Para aquele dirigente sindical, a inércia não resolve os problemas da função pública, pelo contrário, agudiza-os, porque falta um interlocutor válido para a discussão e busca de soluções para as preocupações da massa laboral.
E optar por meio de intimidatório é criar um fosso nas relações laborais que era suposto que fossem harmoniosas.
Apelamos que respeitem a lei e deixem os trabalhadores gozarem dos seus direitos, conforme reconhecem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as convenções da OIT, a Constituição da República de Moçambique e demais instrumentos nacionais sobre relações laborais e direitos sindicais.
Munguambe afirmou ainda que o governo e o patronato devem encontrar forma de mitigar o sofrimento dos trabalhadores moçambicanos e seus dependentes, porque, disse, os salários recentemente aprovados estão longe de fazer face ao elevado custo de vida. O patronato reagiu e disse que os salários aprovados são os possíveis no contexto de grandes desafios enfrentados pelas empresas.
Sempre a CTA estará tanto ao lado dos trabalhadores, na prosecução dos interesses de produção e da produtividade, mas principalmente do bem-estar social dos próprios trabalhadores.
Entretanto, o analista Hilário Chacati concorda em absoluto com as reivindicações dos trabalhadores, mas diz que tudo se resolve com muito trabalho.
A questão do debate do reajuste salarial vai continuar a ser um grande problema em Moçambique se nós não evoluirmos para uma dimensão de produção e produtividade. Para mim, o desafio neste momento, o debate que temos que fazer é como é que nós podemos aproveitar grandes terras que esse país tem para sermos produtivos. O que é que nós podemos fazer com essas terras? O que é que nós podemos tirar como proveito desse estado que dá do Rovuma Maputo, temos uma costa, não é, rica em recursos. Como é que nós podemos transformar a nossa localização geoestratégica para servir aos estados do Interland, para sermos um estado de facto produtivo e ser um estado, portanto, que tenha grandes salários? Porque sem conseguirmos produzir, não podemos pedir ganhar grandes salários.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo, onde raptos voltam a marcar terreno na cidade. Dois cidadãos de ascendência indiana foram raptados na semana passada, no momento em que a Procuradoria-Geral da República, através da sua titular, no Parlamento, disse que os raptos foram um problema que registrou aumento no ano passado. Atualmente, há alerta para um sinal de preocupação da comunidade empresarial na capital moçambicana, como nos diz na seguinte reportagem William Mapote.
A mais recente vítima é um jovem de 20 anos de idade. Moçambicano, de origem indiana, continua em parte incerta e a polícia com a mesma resposta de sempre.
E nós, das diligências que vamos fazendo, e associados ao CERNIC, são para efetivamente conseguirmos trazer o mais rapidamente possível o esclarecimento deste fato criminal. É um fato criminal que precisa de alguma resposta das autoridades e nós estamos dedicados a isto.
Era Lionel Mochina, porta-voz da polícia ao nível da cidade de Maputo. No seu mais recente informe, a Procuradoria-Geral da República apontava para 14 processos levantados em 2021, correspondentes a perto de uma dezena de casos registados. O mais grave é que por trás deste tipo de crime é envolvimento de magistrados. Carlos Monjan é o presidente da Associação Moçambicana de Juízes. Dá a mão à palmatória e diz que há a tentativa de capturar o Estado pelo crime organizado.
O crime organizado tem de sequestrar o Estado, os defensores do Estado, designadamente o Ministério Público, os advogados e, em alguns casos, até mesmo os juízes podem estar implicados neste tipo de criminalidade.
Ismael Nyakukwe é analista político e considera que a situação dos raptos no país atingiu um ponto completamente deplorável.
Quando magistrados estão envolvidos em raptos, é um sinal de podridão do sistema de justiça. É um sinal de que o sistema de justiça não funciona.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Continua a acompanhar a Voz da América. Abrimos aqui a página da Janela de Angola, onde, na qual vamos falar de uma lei aprovada na Generalidade no Parlamento angolano sobre as rádios comunitárias, que, no entanto, não agrada aos partidos da oposição e aos promotores deste tipo de rádio. Arandipa tem a reportagem desde Luanda.
A discussão da proposta de lei para o exercício da atividade de radiodifusão comunitária em Angola vai ser animada a nível das comissões de especialidade entre deputados e entidades interessadas neste assunto. Entretanto, a visão das autoridades em exigir um capital social de 55 milhões de kwanzas para a cobertura local e 150 milhões de kwanzas para a cobertura nacional e internacional não é consensual entre os entendidos nesta matéria. O Governo defende que o diploma resulta da necessidade de adequação do quadro jurídico do setor da comunicação social ao atual desenvolvimento democrático, político, económico e social do país, com vista a regular o exercício da atividade de radiodifusão por imperativo da Lei de Imprensa. Para as fontes contactadas pela Voz da América, a proposta do governo atropela e desvirtua a vocação e o objeto social que deve sustentar o projeto de uma rádio comunitária, à semelhança do que acontece em outras geografias. Entendem as mesmas fontes que a discussão em torno deste assunto tem de se afirmar na perspectiva da busca de consensos para que as rádios comunitárias sirvam os propósitos do desenvolvimento das comunidades locais e não mais um instrumento de bloqueio para o acesso à informação. O deputado do MPLA, Mvunda Salukombo, é de opinião que a referida proposta de lei decorre do cumprimento das promessas eleitorais do seu partido, que visa o interesse público para todas as empresas de comunicação.
A realidade das rádios comunitárias irá permitir efetivamente a participação dos cidadãos nos assuntos da comunidade. A segunda nota prende-se ao facto de o executivo suportado pelo MPLA estar a promover iniciativas de grande relevo com vista à desconcentração de vários serviços de forma integrada e sustentável. E esta iniciativa de alteração à lei da radiodifusão está alinhada a este objetivo. A terceira nota é que as alterações da proposta ao pacote da comunicação social que hoje estamos aqui a discutir irão garantir uma informação mais plural, independente, rigorosa e responsável. Elementos que concorrem também para a transparência eleitoral, nos termos da Constituição e da lei. Contra factos, não pode haver argumentos. O executivo suportado pelo MPLA, com essa alteração à lei da radiodifusão, vem materializar mais uma promessa eleitoral. Este é o nosso programa de governo e vamos cumpri-lo até o fim do mandato.
A ADRA, em parceria com o Sindicato de Jornalistas Angolanos, tem-se batido para a produção de uma lei inclusiva, procurando convencer as autoridades para discutir a implementação de rádios comunitárias com base no interesse nacional. O diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural, Carlos Cambuta, não tem dúvidas em afirmar que constitui um grande obstáculo reunir mais de 50 milhões de kwanzas para constituir uma rádio comunitária.
É uma matéria do nosso interesse porque somos essencialmente uma organização voltada para a promoção do desenvolvimento das comunidades, utilizando o método de desenvolvimento comunitário, ou seja, a participação de cidadãos nos variados processos de desenvolvimento, e o acesso à informação é certamente uma condição sine qua non na medida em que contribui para que o cidadão possa participar com maior propriedade, emitindo uma opinião mais informada. Nesse sentido, temos estado a apelar ao governo angolano, desde a década de 90, a aprovação de uma lei que permita a existência de rádios comunitárias no país. E no ano passado foi com agrado que nós constatamos que do conjunto de pacote de leis da comunicação social constava uma proposta de lei, para a difusão de rádio comunitárias. Nós chegamos a emitir uma posição pública sobre esta matéria, chegamos também a promover um espaço público para a recolha de contribuições, e recordo-me que naquela altura, portanto, no segundo semestre do ano passado, a proposta que o Ministério da Tutela havia submetido à consulta pública não constava, no conjunto dos requisitos, a questão relativa ao montante financeiro para se poder constituir uma rádio comunitária. E nós também naquela altura não nos ocorreu este elemento porque não fazia parte da nossa ideia que seria necessário acumular mais de
50 milhões de quadras para a constituição de rádios comunitárias.
Acha que esta proposta de o capital inicial de 55 milhões de kwanzas para a emissão a nível local e 150 a nível internacional, isto de alguma forma constitui um obstáculo para, portanto, a implementação desta proposta de lei e, por arrasto também, se implementarem em rádios comunitárias?
Sem dúvidas, este montante constitui a partida de uma dificuldade para a constituição de rádios comunitárias. É um montante que, a partida, desincentiva, desencoraja, porquanto se trata de um montante que não está ao alcance de uma maior parte dos cidadãos. E é um montante que está desvirtuado do conceito de rádios comunitárias.
Um outro assunto que desperta o interesse da sociedade tem que ver com as entidades que, pela primeira vez, solicitarem licenças para a realização de sondagens e inquéritos de opinião no país, que, segundo o governo, deverão reunir um capital social mínimo de 15 milhões de kwanzas. Carlos Cambuta reforça a ideia de que também esta proposta não restam dúvidas que vai desencorajar um eventual interesse dos cidadãos, abrindo caminho para o controle deste instrumento a favor do poder político.
Esta mesma questão que tem a ver com o montante voltado para a questão das rádios comunitárias também se coloca a questão das sondagens. Temos de entender que...
Portanto, aqui nesta perspectiva da proposta de lei sobre sondagens e inquéritos de opinião, o Executivo avança com uma previsão de 15 milhões de kwanzas e argumenta que este valor é para reparar eventuais danos caso as empresas que se licenciarem possam causar a terceiros.
Nós podemos perceber o argumento que o governo coloca acima da mesa, mas não poderia se partir logo por esta via, porque é igualmente uma via que desencoraja o exercício que tem a ver com a realização das sondagens. E as sondagens são igualmente importantes porque permitem aos cidadãos terem acesso a uma informação. As sondagens nunca ditam a realidade, no sentido de que quem é apontado como possível vencedor é o que poderia efetivamente acontecer, mas indicam caminhos, e esses caminhos, inclusive, ajudam aos partidos concorrentes às eleições efetivamente a reverem a sua estratégia de atuação. Pode encontrar outras medidas, mas não esta que consiste em elevar os recursos financeiros, que a partida desencoraja os cidadãos a realizarem iniciativas de sondagem eleitoral.
Entretanto, o presidente do Conselho de Governadores do Instituto para a Comunicação Social da África, Austrália e Angola não tem dúvidas em afirmar que a proposta do governo angolano para a implementação das rádios comunitárias é um claro atropelo ao conceito universal sobre este tipo de rádio. André Monsamo diz que a sua organização é parte interessada deste debate e não pretende transformar o assunto numa polémica.
O debate, vamos lá dizer, de forma inquinada. Porque, partindo já com esse pressuposto de um valor como este, 50 milhões de kwanzas como capital mínimo exigido para abrir uma rádio comunitária, começamos imediatamente a atropelar o conceito universal que existe sobre este tipo de rádio. Este tipo de rádio não é uma invenção da Angola, é uma coisa que já existe, aliás, diga-se, na África Austral. Angola deve ser um dos países mais atrasados neste dossiê de constituição de rádios comunitárias. Dizia então que o verdadeiro capital de uma rádio comunitária, segundo as Nações Unidas, que são os maiores fomentadores e financiadores do surgimento deste tipo de rádio, o seu verdadeiro capital é o voluntariado dos membros da comunidade que querem instituir uma rádio para si mesma. Porque o conceito de rádio comunitária não é mais senão uma rádio feita pela comunidade e para a comunidade. Raramente há na instituição de uma rádio comunitária um investidor que entra com capital. E quanto mais não seja um capital a este volume,
na nossa moeda de 50 milhões de kwanzas, que não está ao alcance de qualquer pessoa e de qualquer comunidade rural, pobre e com parcos recursos, porque na verdade as rádios comunitárias servem mais este tipo de comunidades, porque as comunidades mais ou menos abastadas, com classes um pouco acima da pobreza, têm as rádios comerciais, ou as rádios vocacionais, ou as rádios académicas, para servir os seus interesses. Portanto, deste ponto de vista, eu acho que estamos a começar mal o debate.
Como é que olha para os argumentos do Executivo, neste caso particular do próprio Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, ao deturpar aquilo que é o conceito e a vocação de uma rádio comunitária, neste caso?
Olha, nós não vamos, nós somos parte interessada deste assunto e, portanto, não estamos com uma estratégia de polemizar nem de confronto com quem quer que seja. Nós vamos continuar a fazer o nosso papel. Aliás, o ano passado, a convite do Ministério, fomos, em conjunto com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, dar o nosso contributo e concentramos-nos profundamente nesta lei, nós, o MISA, concentramos-nos profundamente nesta lei, porque é uma lei que interessa. Ela concorre para a democraticidade da radiodifusão, que é um dos fundamentos que o MISA persegue no seu escopo universal desde a sua institucionalização aqui a nível da região da África Austral, que é preocupante.
E o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos esclarece que as rádios comunitárias não perseguem qualquer lucro. Teixeira Cândido diz não fazer qualquer sentido a preocupação com a gestão destes meios de comunicação.
Para já, elogiamos o fato de se ter desencravado esta espinha que andou na garganta durante muito tempo de todos nós. Porque é surreal que um país que está a construir uma democracia, nos preceitos da nossa democracia, não permita que instrumentos tão valiosos, de que se servem não só a comunicação social, mas os próprios políticos também para traçarem as suas estratégias, de que servem os académicos para estudar fenómenos, para contribuir para a ciência, não fosse possível de ser efetivado no nosso país, que é o facto de serem proibidas as sondagens até agora. Portanto, já é um avanço. Como se costuma dizer, nós estamos numa batalha de conquistar passo a passo. Mas, entretanto, continuo a criticar o mesmo aspecto. Este medo institucional de democratizar um pouco mais estes instrumentos, estes mecanismos, é este medo que precisamos vencer. Claramente que há algum receio em se permitir que essas coisas se façam com a vontade que a democracia prega. Não sabemos por que razão, mas já em algum passo, e ainda bem, oxalá que tenhamos sondagens, que consigamos fazer a boca
do... Mas esta proposta do capital, acha que esta proposta do capital mínimo de 15 milhões demonstra este receio por parte das autoridades?
Que, claramente. Eu não tenho rodeios em dizer que esta coisa de obrigar a que se façam essas instituições com um capital exorbitante por aí além vai funcionar um pouco como a barreira, como ponto de corte, ou seja, podes formar, dar todos os passos, depois sabe-se que por altura do capital ali é que a porca trouxe o rabo, como se diz na gíria. Isto não é bom, isto é dar com uma mão e tirar com a outra mão, isto é que é preocupante.
Para aí, tudo aponta que sim.
De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às notícias que marcam esta segunda-feira. Na Ucrânia, o governador da cidade de Odessa disse que um míssil atingiu hoje aquela região, registando-se mortos e feridos. De momento, não há mais pormenores. Dois destacados membros do governo alemão disseram que o país está pronto a apoiar uma proibição imediata à importação de petróleo russo e afirmam que a maior economia da Europa tem capacidade para fazer face a faltas de combustíveis e aumento de preços. Tratam-se dos ministros das Finanças Christian Lindner e o da Economia Robert Habeck. Aqueles governantes lembram que os ministros de Energia da União Europeia vão reunir-se de emergência para decidir sobre uma posição comum em torno da exigência de Moscovo para que os países comprem gás à Rússia e efetuem o pagamento em rublos. O portal Político disse que o ministro italiano da Energia afirmou que os países europeus que compram essa energia devem poder provisoriamente efetuar esse pagamento na moeda russa. Atualmente, a Rússia fornece 40% do gás usado na União Europeia e 26% das suas importações de petróleo. Esforços para evacuar mais civis da devastada cidade portuária ucraniana de Mariupol sofreram atrasos e centenas de pessoas permanecem encurraladas na fábrica de aço Azovstal, onde continua a resistência. Durante o fim de semana, houve um cessar-fogo que permitiu a cerca de 100 civis serem evacuados. 2.000 soldados ucranianos permanecem encurralados naquele complexo. Entretanto, um rocket russo atingiu uma ponte de importância estratégica no estuário de Driester, na região de Odessa, no sudoeste da Ucrânia. Por outro lado, as autoridades do país disseram ter destruído 2 navios russos de patrulha no Mar Negro num ataque levado a cabo com drones. O governo de Israel convocou o embaixador russo para protestar contra declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, que insistiu a ver nazis no governo ucraniano, embora muitos membros desse executivo, incluindo o presidente, sejam judeus. Lavrov afirmou que o ditador nazi Adolf Hitler, que levou a cabo um programa de genocídio contra judeus, tinha ele próprio origens judaicas. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Tel Aviv, Yair Lapid, descreveu as declarações de imperdoáveis e escandalosas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou às juntas militares do Burkina Faso, Guiné-Conakry e Mali para entregarem o poder aos civis o mais rapidamente possível. Guterres falava no Senegal no início de uma visita à África Ocidental e fez notar que não se pode discutir a situação socioeconómica na região sem se mencionar a guerra na Ucrânia e o seu impacto em África. Na Tunísia, o presidente Kais Saied anunciou a formação de um comitê para criar um novo governo e um referendo em julho. O chefe de Estado dissolveu o parlamento em março, quando os legisladores bloquearam as suas iniciativas para assumir poderes especiais. E pelo menos 8 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando o edifício de 3 andares desabou em Lagos, a capital comercial da Nigéria. O edifício ruiu na zona de Abut Meta. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta segunda-feira, 2 de maio. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A recentemente divulgada avaliação anual da ameaça pela Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos prevê que o Irão continuará a ser uma ameaça regional, com atividades de influência malignas mais vastas. O relatório assinala que os funcionários, parceiros e interesses dos Estados Unidos estão em risco devido ao apoio do regime iraniano e procuradores terroristas e ao regime sírio desleal, bem como devido à vontade crescente do Irão de se envolver em ciberataques agressivos. Além disso, o Irão continua a trabalhar no seu programa de mísseis balísticos e retomou certas atividades nucleares, para além dos limites estabelecidos pelo acordo nuclear iraniano. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo, conhecido como Plano de Ação Global Conjunto, em 2018, sob a anterior administração. Ao longo do ano passado, os Estados Unidos estiveram em negociações indiretas com o Irão sobre um regresso mútuo à plena implementação do Plano de Ação Global Conjunto. Como disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, todos os desafios que enfrentamos e enfrentaríamos do Irão, quer seja o seu apoio a procuradores, o seu apoio a grupos terroristas, o seu programa de mísseis balísticos, seriam ainda mais difíceis de enfrentar se o Irão estivesse na posse de uma arma nuclear. A primeira coisa que queremos fazer é voltar a colocar o programa nuclear iraniano no caminho para tirar esse desafio de cima da mesa. Houve progressos significativos nas negociações nucleares, mas fizeram uma pausa nas últimas semanas em relação a uma série de questões não resolvidas. Numa conferência de imprensa, o porta-voz Price afirmou que os Estados Unidos estão preparados para um regresso à plena implementação do Plano de Ação Global Conjunto. Estamos também preparados para esforços diplomáticos mais amplos para resolver questões fora do Plano de Ação Global Conjunto, declarou ele. Se os iranianos não quiserem utilizar essas conversações para resolver outras questões bilaterais, Então estamos confiantes de que podemos muito rapidamente chegar ao entendimento sobre o plano de ação global conjunto e começar a reimplementar o próprio acordo. É o Irão que precisa de tomar esta decisão. O porta-voz Price sublinhou que os Estados Unidos estão igualmente preparados para cenários em que haja um regresso mútuo ao cumprimento do plano de ação global conjunto e cenários em que não haja um regresso mútuo. Nós, disse ele, preferiríamos muito primeiro ter o plano de ação global conjunto e os limites verificáveis e permanentes que voltaria a impor ao programa nuclear do Irão. Se conseguimos lá chegar ou não, essa é uma questão para o Irão. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.